Está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, quinta-feira, hoje, dia 29 de agosto de 2019. É Dia Nacional de Combate ao Fumo. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Invasão de terras e ameaças de morte deixam índios Sateré-Maué em situação de conflito na área indígena de Amaral.
Banco de sangue convoca doadores para manter estoque regularizado.
Padres contribuem com o estudo da psicologia no Nortão 2019.
Livros são lançados durante Semana de Pedagogia na UEA.
Associação do Itaúna 2 promove bingo com ação social.
O fã e Escola Suzana de Jesus Azedo desenvolvem projeto Pintando Conhecimento.
Campanha antirrábica continua no execução no município.
Flamengo classificado para as semifinais da Libertadores ao empatar com o Internacional em 1-1.
Torneio da Festa do Paranema será no domingo.
Estas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. As notícias em primeiro lugar.
Na cidade, 12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Educação.
A Escola Estadual Suzana de Jesus Azedo foi contemplada com o projeto Pintando a História da Arte, uma iniciativa do professor Roberto Azevedo, em parceria com o curso de Artes Visuais da UFAM Parintins, por meio do PIBIC, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica.
O projeto consiste na pintura do muro que cerca o educandário, contando em cores todo o processo histórico da arte no mundo.
O idealizador do projeto, professor Roberto Azevedo, avalia como positiva a conclusão dos trabalhos.
O que motivou foi que a escola estava sem uma pintura, sem uma cor, na verdade, tá? Sem alegria, né? Então, a pintura, né, a história da arte veio para somar, veio para mostrar, né, um pouco, né, dos conteúdos ministrados em sala de aula, né, onde os alunos aprendem tanto na sala de aula quanto na pintura mural também.
Isso envolveu, além dos acadêmicos da UFAM, também os alunos do educandário?
É, com certeza, né? O curso de artes visuais da UFAM veio para a escola ministrar oficinas, né, no caso de arte, né, pintura, esculturas, né, outras oficinas também.
Isso é importante. É importante essa interação, né, da universidade com a escola, seja ela municipal ou estadual, nessa interação de conhecimentos.
Com certeza, né? Muito importante, né? A UFAM, né? A universidade está presente na escola. Vem para somar, vem para ajudar, vem para incentivar os alunos, né, a ter um outro conhecimento científico também.
O gestor da Escola Suzana, professor Paulo Brilhante, destaca a iniciativa do projeto em valorizar a história da arte por meio da pintura.
Então, hoje é um momento de muita felicidade para a nossa comunidade, porque é o dia que nós estamos concluindo o projeto que é coordenado pelo professor José Roberto, intitulado Pintando o Conhecimento, a História da Arte nos Muros da Escola Estadual Suzana de Jesus Azevedo. Foi um presente que nós recebemos e que trouxe realmente alegria, deu um novo visual aqui para o muro da escola, trouxe vida para a escola. Então hoje é um dia de celebrar. Não se pode pensar em educação sem a arte, né? E o professor foi muito feliz justamente de tirar da sala de aula o conhecimento e trazer aqui para fora, né? Exibindo para a comunidade aquilo que é ensinado em sala de aula. Então foi um verdadeiro gol de placa. Projeto do professor José Roberto que agraciou a nossa escola. Então a gente está muito feliz, não somente a nosso o corpo docente, mas também os alunos, os pais. Hoje é um dia realmente para festejar.
A acadêmica do curso de licenciatura em artes visuais da UFAM, Brenda Sabrina Soares, explica como é realizada a parceria da instituição com a escola por meio do PIBID, na execução da pintura de painéis em estilo desde a Idade Média, passando pela Idade Moderna e Contemporânea.
É, por meio do PIBID, nos permite participar da vida escolar pública. No caso, eles nos enviam para a escola para a gente já ter uma noção básica do que é conviver com os alunos, o que é essa vida, o que é a docência, né? Como a gente já futuramente, nós pretendemos ser professores. Então, a gente já vem para a escola, participa da vida deles, fica analisando o comportamento, analisando como é o professor em sala de aula, já para ter uma noção básica do que a gente quer ser futuramente. E o projeto, ele veio para somar com a escola, né? Porque a gente tem a base desde a Idade Média, a Idade Moderna, a gente vem pintando, com a ajuda, é claro, dos alunos, os muros, né? Também para eles já terem uma noção de que a arte não é também só pintura, a arte é conhecimento, a arte está englobada em tudo na nossa vida, e para eles verem que eles podem, eles têm capacidade também de participar, mesmo que eles não tenham uma noção total de pintura, como nós também não temos, mas que através do conhecimento eles podem desenvolver algo.
A sexta semana de pedagogia do curso de licenciatura em pedagogia da Universidade do Estado do Amazonas foi contemplada com o lançamento de dois livros, fundamentais para o enriquecimento da educação e conhecimento dos pedagogos.
O primeiro, O Ensino de Ciências, Tecendo Saberes em uma Comunidade Ribeirinha no Amazonas, das professoras Valcirlene de Souza Bruce e Lucinete Gadelha da Costa, expõe a realidade de alunos e professores das comunidades rurais e saberes que eles possuem, mas não são absorvidos nas salas de aulas.
O segundo livro, Ensino com Pesquisa, Didática e Cognição, da professora Ruth Cristina Soares Gomes, natural de Moé, aborda uma nova concepção de ensino, abrangendo a pesquisa como mediação do estudo, como destaca a autora.
Mas é uma concepção que muitos não ainda adquirem, que é um ensino voltado para a pesquisa. Então a obra, ela aborda esse sentido, um ensino que traz a pesquisa como mediação. E essa mediação da pesquisa, o livro trabalha muito sobre isso, destaca que ele pode mobilizar melhor a nossa capacidade de conhecer, de aprender. Ou seja, no decorrer do livro, você vai percebendo que ele vai trabalhando os processos cognitivos. Que são esses processos? É a nossa capacidade memorial, de pensar, a nossa inteligência. Então, o livro defende essa ideia que um ensino com pesquisa, ele trabalha muito melhor a nossa inteligência, a nossa memória, a nossa percepção. Ele aguça o nosso espírito investigativo. Então, nós lançamos o livro com esse propósito de estimular, né, motivar não só os professores do SESP, mas também os professores do ensino básico, que a pesquisa, ela pode sim mobilizar a cognição, a nossa capacidade de conhecer de maneira muito mais produtiva que apenas a memorização, que a mera reprodução do saber. Então o aluno precisa ir além, ele precisa construir conhecimentos. É isso que o livro aborda.
E prossegue na UEA, Universidade do Estado do Amazonas, a sexta edição da Semana de Pedagogia, que aborda o tema Crianças e Infâncias, reflexões na formação do pedagogo, evidenciando as discussões nas pesquisas e experiências aos estudos da infância.
A coordenadora do evento, professora doutora Simone Souza Silva, questionada sobre o tema, que reflete a formação do pedagogo a partir das questões em pauta, explicou que é preciso refletir e assumir que os pedagogos precisam procurar caminhos que os levem até as crianças e seus pensamentos e também desenvolvimentos.
A semana, ela quer refletir justamente sobre essa importância de nós pensarmos, de nós refletirmos sobre essa criança, porque as crianças, elas têm um modo próprio de pensar. E nós, professores, precisamos compreender também esse modo próprio, como que as crianças compreendem o conhecimento. Elas têm muito a nos falar, a gente tem até uma expressão aqui no nosso colegiado, nós precisamos ouvir as vozes das crianças. E para isso, nós precisamos discutir esse modo próprio, como elas pensam, como elas compreendem o mundo, como elas aprendem, não é? Então, as discussões abordadas durante a semana, elas trazem para o centro do debate justamente essas discussões de como é que trazer os professores para discutirem essa questão de pensar na criança, não é? De pensar, inclusive, no seu trajeto formativo, da importância de nós, professores, estarmos preparados para lidar com as crianças que estão sobre nossa responsabilidade, né? Seja nos centros de educação infantil, infantil, seja aqui na universidade, porque nós estamos formando profissionais que irão atuar com essas crianças. Então, nada melhor do que trazer para o centro do debate as crianças, e os professores estão trazendo também os relatos das suas experiências, dos seus estudos. Inclusive, a nossa palestrante, que é a professora Vanderlete, ela trouxe justamente esse eixo de discussão, não é? E ela trouxe, inclusive, a letra da toada do Chico da Silva para refletir sobre como é que essas crianças pensam, né? Como é que elas aprendem, que é naquele tempo de menino. É uma toada linda, por sinal.
Está sendo realizada em todas as escolas da rede pública de ensino do município a 15ª Olimpíada Parintinense de Matemática, envolvendo cerca de 18 mil alunos da cidade e zona rural.
A Olimpíada a nível municipal, promovida pela Universidade do Estado do Amazonas, tem como objetivo estimular o estudo da matemática entre alunos e professores, contribuindo para a melhoria da qualidade da educação básica, média e EJA.
O coordenador da Olimpíada, professor Pedro Coimbra, ressalta que cerca de 50 escolas estão participando da Olimpíada, lembrando que os alunos e professores recebem premiações.
Então a nossa Olimpíada, ela novamente, né, ela conta com a inscrição, né, dessa massa, né, dos alunos da rede estadual, né, são 50 escolas participantes, tanto da rede da zona urbana quanto da zona rural. Nós premiamos as escolas, os professores responsáveis pelos alunos, né, e os alunos, né, com valiosos prêmios, né, com notebooks, com celulares, medalhas. E a gente não pode deixar de ressaltar, né, a parceria que a gente tem com a Prefeitura Municipal de Parintins, através da CEMED, né, são nossos parceiros.
Cada ano vem aumentando essa demanda de alunos que se mostram interessados em participar da Olimpíada?
Sim, na verdade a gente tem assim um nível, né, porque assim como, porque a Olimpíada ela é do sexto até o ensino médio, né, então assim como todos os anos os alunos do terceiro ano são formados, né, sobe aqueles alunos lá do quinto ano, né, então mantém-se um padrão. A gente vê uma pequena evolução, mas não é tanto assim. Mas geralmente é esse padrão, essa quantidade de alunos que fazem, né, que participam da Olimpíada.
12 horas e 12 minutos.
Cultura.
Começa amanhã, sexta-feira, dia 30, a Festa Cultural das Tribos Indígenas do Alto Rio Negro, Festa Tribal, até o dia 3 de setembro, em São Gabriel da Cachoeira.
O evento cultural deve atrair um público de mais de 15 mil pessoas e vai promover o maior encontro de etnias indígenas do Alto Rio Negro, pela grandiosidade de seus espetáculos que acontecem em 4 dias de festa.
A cidade, que se encontra no Alto Rio Negro e faz fronteira com a Venezuela e Colômbia, contará com diversas apresentações feitas pela Associação Cultural Tribo Tucano e associações culturais Baré e Filhos do Rio Negro.
O Festribal é um festival que leva as mais diversas apresentações da região com danças. Além do português, o município possui 4 línguas oficiais: Yanomami, Nhenguatu, Baniwa e Tucano.
O festival, além das apresentações locais, terá a presença do forrozeiro Wesley Safadão, Damares, João Vitor e Rodrigo, Forró Ideal, Davi Assayag e Guto Lima.
São Gabriel da Cachoeira, conhecida como a Cidade Morena, se prepara para receber o maior número de turistas. Sempre hospitaleira, a cidade vem ganhando as cores e a cara de um dos maiores festivais indígenas do Brasil.
A Escola Municipal Santa Luzia do Macurani realiza nesta sexta-feira, dia 30 de agosto, a sua Festa Agostina, com diversas atrações culturais. O evento inicia às 18 horas na quadra da igreja que fica ao lado do educandário.
O principal atrativo da festa será a apresentação do Boi Pretinho, que este ano traz o tema O Boi Mais Lindo da Minha Infância, escolhido pelas próprias crianças.
A gestora do educandário, Carliane Santos, convida a população a participar e fala do desafio de unir o folclore com a educação.
Então, na sexta-feira, nós convidamos a equipe da Escola Santa Luzia, convida todos para participarem conosco desta festa agostina, onde nós teremos a apresentação das nossas crianças, vendas de guloseimas, várias atrações, a quadrilha aqui da nossa comunidade. E a grande atração da noite, que é o Boi Pretinho, onde as nossas crianças irão brincar com o boi que representa a infância deles. O mês de agosto é o mês do folclore. No dia 22 nós comemoramos o mês do folclore. E dia 24, que foi sábado, foi o dia do aniversário da nossa escola, 39 anos. Então nós juntamos a data do folclore, mais a data do aniversário da nossa escola, e nós vamos fazer somente no dia 30.
Na cidade, 12 horas e 14 minutos.
Religião.
E ocorre desde o dia 26 deste mês, em Porto Velho, Rondônia, a quarta edição do Nortão 2019. Evento que reúne mais de 120 presbíteros de quatro regionais da CNBB, da região norte do país, Norte 1, 2, 3 e Noroeste. A temática abordada neste ano é vocação e discernimento do presbítero, uma contribuição da psicologia.
O assessor do encontro, o padre e psicólogo Rosimar Dias, da Arquidiocese de Cuiabá, comenta a importância das discussões do tema no encontro.
Nesses dias conversamos sobre essa realidade humana que o presbítero traz consigo, né? Antes de sermos presbíteros, antes de sermos cristãos, nós somos humanos e precisamos cuidar muito bem desse fundamento sobre o qual é construído o nosso ministério e a partir do qual nós respondemos à vocação do Senhor. Então, assim, nós tratamos de temáticas como a nossa formação permanente, humana afetiva, nosso crescimento no sentido de amadurecer essa realidade humana que nós trazemos dentro de nós, para sermos capazes de continuar respondendo com uma liberdade efetiva ao chamado que o Senhor continuamente nos faz. Né? Então, um convite em geral para os padres desses vários regionais, Noroeste, Norte 1, Norte 2, Norte 3, para que não nos descuidemos desse lado humano nosso, cuidemos bem de continuarmos o processo de autoconhecimento, para também não deixarmos de amadurecer e nas imaturidades, às vezes, perdermos a oportunidade de responder com mais generosidade, com mais afinco, com mais dedicação ao chamado que o Senhor Jesus nos faz para estar no meio do seu povo e servir bem o seu povo.
O sacerdote comenta de que forma os fiéis católicos podem ajudar na missão dos padres que atuam na evangelização da Amazônia.
É importante que, em primeiro lugar, obviamente, a ajuda espiritual da oração, mas olhar para o padre e compreender que ele tem também os seus desafios, que ele tem também os seus embates, porque é uma pessoa humana. O padre não é um super-homem, o padre não é um anjo, e muitas vezes nós temos a percepção ou a impressão, não sei se correta ou não, mas que algumas pessoas olham para o padre como se ele não tivesse humanidade, ele tivesse que estar 24 horas presente, 24 horas ligado. É óbvio que nós temos que responder com generosidade à nossa vocação, mas nós também precisamos ter esse cuidado conosco mesmos, porque nós não somos anjos. Então, o povo de Deus pode desenvolver uma visão mais realista também daqueles que são os ministros, que são retirados do meio desse próprio povo, são parte desse próprio povo e depois devolvidos a esse povo para servi-lo, mas não devolvidos como super-homens, não devolvidos como anjos, como homens, como humanos, que têm as suas necessidades também, no sentido de vivência daquilo que é próprio do humano, e por isso podem crescer nesse estado de autoconhecimento e amadurecimento também, como qualquer pessoa.
E a catequese e IVC da paróquia de Nossa Senhora do Carmo está em festa. No próximo sábado, dia 31 de agosto, a Praça da Catedral será palco para a apresentação do Boi Bumbá Carmelinho, o boi que une a fé cristã com o folclore popular para evangelizar crianças, jovens e adultos.
O tema escolhido pelo Bumbá neste ano foi Instrumentos de Evangelização dos Povos da Amazônia. Além do Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, a programação conta com apresentações de quadrilhas, carimbó, shot e dança country.
De acordo com André Nascimento, um dos coordenadores da catequese da Catedral, a festa reúne todas as turmas da pastoral.
Estamos com uma programação muito bonita com a catequese VC de Nossa Senhora do Carmo. Nós temos uma festa que vai acontecer com a participação de todos os nossos catequizandos, desde as turmas de Vinde a Mim, que são as crianças de 6 anos, até a catequese de adulto, a turma do catecumenato, que são dos adultos de 16 até 100 anos, que vão participar com apresentações de danças, quadrilha, xote, carimbó. Nós vamos ter dança country E nesse dia também nós temos a apresentação do boi carmelinho, que é o boi da catequese. Nós vamos aproveitar esse momento para convidar toda a comunidade parintinense, especialmente a comunidade da paróquia de Nossa Senhora do Carmo, para que venham participar conosco. Além dessas apresentações, nós teremos a Barraca da Santa com um cardápio apetitoso para você vir e se deliciar. A partir das 17 horas nós vamos estar organizando e às 19 horas a festa estará pronta para receber pais, catequizandos, convidados especiais, que são vocês, pais dos catequizandos e toda a nossa comunidade em geral.
André comenta ainda sobre o desafio de unir o folclore com a fé para evangelizar crianças, jovens e adultos.
Esse é um desafio muito grande que nós temos junto com os nossos catequistas. O Carmelinho surgiu exatamente dessa ideia de trazer o nosso maior instrumento de cultura, que é o boi bumbá, para a catequese como forma de evangelização. Nós buscamos fazer esse comparativo com o nosso evangelho e também como forma de unir os nossos catequizandos. E buscar dentro da catequese trazer a cultura, o evangelho e a participação, a socialização do catequizando de forma pedagógica dentro de todas essas danças da catequese, buscando o foco principal que é o evangelho. Como o próprio tema desse ano diz, o nosso boi carmelinho, ele é um instrumento. Nós vamos buscar este instrumento que vem da cultura, que vem para fortalecer os ensinamentos trabalhados na catequese. É um desafio, mas um desafio que foi vencido, tanto que está na sua terceira apresentação em 2019.
12 horas e 21 minutos.
Notícias do esporte.
O Manaus Futebol Clube segue trabalhando no dia a dia para ter o seu elenco completo e renovado para 2020. Até agora, já são 6 atletas que mais uma vez vestirão a camisa do Gavião do Norte.
4 desses 6 jogadores fazem parte dos 11 iniciais que o Wellington Fajardo e foram primordiais para as conquistas da equipe. Desde 2018, quando o time foi campeão amazonense, até a mais recente e importante página da história do Manaus, o acesso à Série C.
Apesar das alegrias já anunciadas, o Manaus ainda corre atrás de resolver a complicada situação do meia Milton, que é visto como ídolo por muitos torcedores do Gavião e que recebeu proposta do Brusque, algoz do time manauara, na final da Série D.
O atleta de 28 anos balançou com os valores negociados pelo time de Santa Catarina e, por enquanto, adia a decisão final sobre qual será a sua casa em 2020.
A comunidade de São Pedro do Paranaema está em festa e neste domingo, 1º de setembro, será desenvolvida a programação esportiva com a realização do torneio de duplas.
De acordo com Altair Ramos, um dos coordenadores da festa, diferente de outros anos, quando era realizado tradicional torneio com equipes, este ano houve uma mudança na formatação do evento.
Pois a gente está fazendo a programação esse ano, vai ser diferente do torneio do São Pedro, né? A gente não vai fazer de torneio de campo, mas sim de pênalti. E a gente já tem uma premiação, tudo já bem preparado, já está tudo concretizado a premiação. A gente está aqui convidando os amantes do futebol para fazer essa brilhante festa lá domingo, a partir das 13 horas, lá no campo do Barbosão.
Como é que está a premiação para esse torneio, Altair?
A premiação nós temos para a dupla campeã, nós temos R$600, né? Para a dupla vice-campeã, R$200, para o terceiro, um prêmio surpresa, para o quarto, um prêmio surpresa.
Que horas está previsto iniciar a competição?
Às 13 horas a gente já está lá preparando, para esperando as duplas para iniciar o torneio.
Como é que está todo o desenvolvimento da festa, Altair?
Bom, a festa está, como diz, está de vento em popa, né? Está bem organizada, está bem participativa a festa, tanto na parte religiosa, começando às 18 horas com o terço, logo em seguida vem a novena de São Pedro e em seguida a celebração eucarística. Depois vem a parte social, com muitas atrações, o arraial muito animado. Vamos lá convidar o povo aí para ir lá, convidar para comer a galinha caipira lá, que é tradicional da nossa festa, né? Estamos lá, esperando por vocês.
Com um empate por 1-1 com o Internacional na segunda partida das quartas de final, o Flamengo enfrenta o Grêmio nas semifinais da Libertadores. A primeira partida será no dia 2 de outubro, em Porto Alegre. Já o jogo final acontecerá no Rio de Janeiro, dia 23 de outubro.
Com a vaga garantida, agora o Flamengo volta o foco no Brasileirão, onde o rubro-negro é líder com 33 pontos. Domingo, às 16 horas, no horário de Brasília, o Flamengo tem confronto direto com o Palmeiras pela 17ª rodada do campeonato.
12:23.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Com o objetivo de angariar recursos para ajudar na manutenção das máquinas de costura da entidade, a Associação de Moradores do Bairro Itaúna 2 realiza neste domingo, dia 1º de setembro, um bingo com vários prêmios.
De acordo com a presidente da entidade, Nilda Viana, além do bingo haverá outras atrações como parte da programação.
Bem, domingo, dia 1º, né, de setembro já, a gente tem uma programação de um bingo, que a gente está agarrando recurso para manutenção das nossas máquinas de costura, que a associação tem 40 máquinas, que a gente está querendo reativar esse projeto de costura com nossos sócios, com nossos parceiros, que venham para nós fazer essa manutenção. Então, a gente convida todas as pessoas que gostam de ajudar. Nós vamos ter uma grande programação nesse dia. A partir de 14:00, temos som ao vivo, com venda de guloseimas, várias atrações. E às 20:00, o nosso bingo, que primeiramente vamos ter premiação de mesa, R$200, mais R$50, mais jogo de cama, mais R$300. São vários prêmios que você vai ficar bem, vai agradar, para agradar todo mundo que participar com a gente. Então, desde já, a gente agradece quem participar e que queira nos ajudar nesse domingo, a partir das 14:00, estamos por lá esperando.
O governo anunciou que pode retirar da lista de isentos do imposto de renda pessoas com doenças graves. Desde 1988, 16 doenças estão na lista de pessoas que têm isenção de imposto, entre elas a AIDS, cegueira, esclerose múltipla, Parkinson e paralisia.
A informação de que a isenção pode acabar veio do secretário especial da Receita Federal, Marcos Sintra. Segundo o secretário, o governo quer fazer uma faxina no imposto de renda, como parte da reforma tributária planejada pelo Executivo.
Além das doenças graves, o governo está de olho em outras isenções do imposto de renda, como as deduções por tratamentos de saúde.
Além disso, estão na mira da faxina isenções que beneficiam alguns tipos de investimentos no mercado financeiro e a tributação de dividendos.
O texto de uma reforma tributária já está sendo elaborado pelo Ministério da Economia, mas ainda não há prazo para ser apresentado e enviado ao Congresso Nacional.
O setor de zoonoses da Vigilância Sanitária dá continuidade na área suburbana da cidade à campanha de vacinação, que tem como objetivo vacinar 90% dos cães e 80% dos gatos de Parintins, além de retirar das ruas os animais doentes.
A coordenadora da Vigilância Sanitária, Elaine Pires, ressalta que as equipes de vacinadores continuam indo de casa em casa, levando a vacina aos felinos e caninos.
E muitas das vezes, os vacinadores encontram dificuldades para imunizar os animais, pelo fato do dono impedir a vacinação com receio de que o animal morra.
Elaine Pires explica que o óbito não ocorre devido à vacina, mas algum tipo de predisposição de patologias que os animais possuem.
O que nós temos são alguns boatos em relação à aplicação das doses de vacina e com isso os animais acabam falecendo, né? O que nós queremos explicar para a população é que a vacina antirrábica, em momento algum, ela ocasiona o óbito do animal. Ao contrário, é a única forma preventiva de que o animal não se contamine pelo vírus da raiva, né? E dessa forma nós possamos fazer a vigilância do vírus da raiva no município de Parintins. O que acontece é que alguns animais podem ter, né, predisposição a algum tipo de patologia. E assim como nós humanos, quando tomamos a vacina, nós ficamos molinhos, né? Sentimos febre, o nosso organismo, o sistema imunológico faz todo, né, o preparo justamente para que a gente possa ficar imunizado. E nesse sentido, realmente faz com que os animais acabem indo a óbito, mas por conta da patologia predisposta, né, previamente, e não por conta da vacinação. Então é importante que você, né, cuide do seu animal. Tanto cães como gatos, eles têm todo um cuidado, né, em relação à questão de vermifugos, antibacterianos, né, anticarrapaticidas, outras vacinas que são do calendário, né, de zoonoses para esses animais. E a que é disponibilizada, né, gratuitamente é a vacina antirrábica. Então, mais do que nunca é importante, é anual. Então, todo ano você tem que vacinar o seu animal para que justamente ele fique livre do vírus da raiva.
Índios da etnia Santaremoé estão sendo ameaçados de morte, agressão e expulsão na divisa do Amazonas e Pará por madeireiros, garimpeiros e empresários do sul do país.
A região Andiramaral, onde os índios estão assentados, por mais de 2 décadas pertence à União. Um grande empresário do Sul alega que a área de terra lhe pertence.
O empresário esteve na área oferecendo dinheiro para os índios, mas como não aceitaram, foram ameaçados de morte e expulsão, mas permanece na terra em conflito.
De acordo com o coordenador da CTRPIN, Sérgio Butel, a área de terra está passando por um processo de legalização para ser integrada à reserva indígena Andirá Amaral.
Butel diz que a situação é preocupante, até porque a nova política do governo federal não oferece condições para que o órgão faça a fiscalização na área em conflito.
É a ideia de que as terras indígenas elas serão abertas para a entrada de madeireiros, para a entrada de empresários, de agricultores. E assim, por incrível que pareça, isso já está acontecendo aqui, porque muitos madeireiros, garimpeiros, eles estão se aproximando da terra indígena e dizendo para os índios, olha, a FUNAI não existe mais. E isso tudo resulta desse discurso de que a FUNAI vai deixar de existir, de que as terras indígenas vão deixar de existir e de que o indígena deve ser integrado. Na região do Andirá, por exemplo, na divisa, por exemplo, da terra indígena com o Pará, com o Parque Nacional e o município de Aveiro, a gente tem também vários pedidos de CAR, todos são pedidos feitos por empresários do sul do país, do centro-oeste. Então, isso acaba sendo muito preocupante. Nós não temos muita dificuldade aqui na região do Andirá com madeireiros. A extração de madeira que se faz, ela é em escala muito pequena. Mas na região do Mamuru, a gente vê as grandes empresas muito próximas, se aproximando mesmo da terra indígena. E isso vai preocupar, porque no vizinho do Pará, a situação ela é muito mais intensa do que aqui no Amazonas. Né?
O Banco de Sangue Amílcar Monte Rei continua com as suas atividades de coleta de sangue em ritmo normal, sem deixar de lado a doação no dia a dia para manter o estoque regularizado.
A diretora da unidade, Eliana Castro, ressalta que o Banco de Sangue está sempre precisando do gesto solidário dos doadores.
Nosso estoque está estável, né? Mas a gente está sempre precisando de novos doadores. A gente precisa sempre dessa captação, né? De captar novos doadores para o nosso quadro. Nós, há 2 semanas atrás, nós estávamos com um estoque bastante crítico, né? Mas devido a nosso chamado e também a vocês da nossa divulgação, então a gente conseguiu manter o estoque estável, né? Nós estamos ainda precisando, apesar de o nosso estoque estar estável, né? A gente sempre precisa de doador. A gente tem às vezes intercorrências que a gente não pode dizer que hoje a gente está com estoque bom, aí de repente acontece alguma coisa, o nosso estoque ele vai para baixo, né?
12 horas e 31 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Chegamos ao final do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores para Didi Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade, Luceli Monteiro.
Coordenadora de programação, Luceli Monteiro.
A edição para Fernando Cardoso. A
apresentação, Marcos Felipe.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Tem uma Alvorada de Comunicação, AM, OT, FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
Alvorada 51 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Na sequência, você fica com o programa Meu Cristo Jovem, especial para o Sínodo da Amazônia.
Boa tarde.
Boa tarde e uma ótima quinta-feira.